liderança, gestão, comunicação.
Vamos fazer diferente?
Será que é possível ter uma vida mais leve e plena no trabalho? Vamos fazer diferente?
Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso querido podcast Vamos Fazer Diferente. E hoje estamos em clima de festa porque estamos fazendo 2 anos de podcast. Que loucura!
Olha isso!
Uma grande loucura. Ninguém esperava, é verdade. É festa surpresa!
Tem convidada por ONA, hein? Tem festa pra ele aparecer na festa!
Falou em festa, olha quem aparece.
Olha lá.
E nessa loucura, dizer que não te quero.
Mesmo quando não está aqui, é mencionado em quase todo episódio.
Exato. A gente tem que pagar o royalties já pra Mari, porque tem que pagar uma parte, porque não dá. A gente sempre cita ela. E aí ela veio aqui conversar com a gente. Então hoje a gente não vai ler um livro do episódio do... A gente não vai ler um capítulo do Manocracia, mas vamos falar sobre o Manocracia. E aí a gente resolveu convidar, já que a gente sempre fala dela, é melhor ela vir aqui falar por ela, né? A Mari Zapparoli, pra vir aqui falar com a gente. Oi, Mari.
Olá, pessoal. Oi, já tava feliz de ser convidada pra falar, dado que eu fico pitacando e mandando os áudios pra vocês aí pelo WhatsApp, como já foi citado. Mas ainda feliz de saber que é um episódio de aniversário. Então estou felicíssima de estar aqui com Panda, Graf, Murata. Não vamos fazer diferente.
Gente, a gente não sabe nem por onde começar, né? Porque esse livro tá sendo engraçado. A gente não organizou exatamente uma pauta aqui, já pra deixar todo mundo por dentro, né? Porque vocês são de casa. Mas o livro tem sido uma sensação... É uma coisa agridoce, assim, pra nós aqui, né? A gente ficou muito empolgado de ler o Manocracia. E aí tava todo mundo falando disso. Como eu comentei aqui, quem foi na Joia Brasil? Teve Open Space de Manocracia, teve não sei o que de Manocracia. Eu falei, caraca, vamos arrasar nesse livro, vai ser uau. E aí a gente tá tipo, começa o episódio, Panda. Já tô com ranço. E aí, a gente parou no da meritocracia, que pra gente acho que foi o mais fácil de dizer, nossa, que bosta. Mas todos os outros, a gente tem vários contrapontos, né? E aí, Mari, eu sei que tu já leu o livro, tem, e a gente troca algumas ideias também. Quer trazer alguns pontos, talvez, que eventualmente pode discordar ou trazer um outro ponto de vista sobre coisas relevantes que a gente conversou aqui?
Olha, confesso que ouvindo vocês falar do livro, eu também fiquei mais ciente de quanto a minha visão também foi alterada ao longo dos últimos 3 anos por estar numa consultoria, né? Uma consultoria estratégica, global, como é a Bain. Eu tô na Bain Company tem 3 anos e meio. Não é de hoje que eu acompanho o Gary Hamel. Aliás, a primeira frase que eu ouvi do Gary foi no material do Sandro, Manteiga. E comecei a pesquisar e depois, construindo materiais aqui também pela Bain, eu fui um pouco mais a fundo em ouvir e procurar referências do Gary. E é um cara que, neste mundo da administração e da gestão, vem questionando e falando de novas formas de gerir há bastante, bastante tempo. O Michel Zanini eu conheci pelo livro. E é um ex-sócio da McKinsey, que é uma concorrente da Bain, né? Que opera em segmentos muito parecidos e tem ali uma proposta de valor perante seus clientes. Apesar de ser uma empresa diferente da Bain, né? São empresas distintas. Mas o tipo de serviço que ela oferece é bastante semelhante ao que a Bain faz. Então eu consigo entender vários dos olhares que estão ali, porque ao longo desses 3 anos eu vim bebendo muito da fonte da Bain, né, das publicações dos sócios lá de fora, e outra, né, a gente aqui tem construído conteúdos em português, mas muito do conteúdo que eu consumo na Bain é feito pelos sócios que estão lá fora. Então eu consigo capturar um pouco dessa linha de raciocínio que se explicita no livro. Tudo isso para dizer que não me gerou tanto estranhamento. Alguns dos pontos que vocês trouxeram, eu não enxerguei esse gosto, ou não senti esse gosto tão agridoce assim. Me desceu mais redondinho. Agora, o de meritocracia, como a gente já estava aqui nos bastidores antecipando, esse é, realmente é difícil de não questionar alguns conceitos que estão ali, por tudo que vocês trouxeram e o que a gente vem discutindo como sociedade, né? Do ponto de partida. Mas, enfim, vamos falar dos temas aqui que a gente pode explorar, mas eu acho que tem, ao mesmo tempo que pode ter uma visão tradicional num discurso não tradicional, que eu acho que por baixo é isso, né? Falar de, mais humanos, menos burocracia, tal, e por baixo a gente enxergar ainda construções muito mais do mesmo. E eu acho que outro ponto que vocês também criticaram ao longo dos episódios foi, dá umas ideias aí, mas não diz como fazer. Que eu também entendo o porquê que isso acaba acontecendo, né? Mas acho que a gente pode pegar alguns tópicos e tentar explorar as diferentes perspectivas aqui.
Eu acho que, pra mim, esse gosto agridoce, ele tá no... Eu fui enganado pela semiótica, assim, né? O livro tem uma capa vermelha e amarela, chamativo, tem a silhueta de uma pessoa e tem um nome bom, né? Um nome que parece que tem um monte de significado, assim. Eu fui lendo, eu fui tipo... Não era isso que eu tava pensando. Eu acho que o esforço que a gente teve que fazer, ou que a gente tá tendo que fazer a cada episódio para separar a nossa visão de mundo, por exemplo, da visão de mundo dos autores, ou os nossos vieses, dos vieses dos autores, tem sido para mim o exercício mais rico dessa leitura. Porque eu acho que a grafia, a gente falou isso, não sei se foi pro ar no último episódio, mas em algum momento a gente falou, se eu não tivesse gravando, talvez eu já tinha largado esse livro, largado mão desse livro. Eu vou dizer que talvez eu tivesse feito isso, assim, facilmente, mas o exercício da gente gravar aqui tem me feito refletir sobre essa parada de perspectivas de visão de mundo diferentes, assim, né? E eu acho que hoje em dia eu consigo fazer isso um pouco melhor pra minha interpretação. Eu não sei o quanto isso significa alguma coisa pras outras pessoas. Eu sei que, tipo, o que ressoa em mim já tem esse filtro da minha visão de mundo, assim. Então, acho que tem sido um exercício bom ler esse livro e essas discussões aqui com vocês, porque me faz entender que existe uma outra perspectiva sobre visão de mundo que é diferente da minha, e que tudo bem, e talvez eu possa aproveitar alguma coisa disso, mas eu não vou conseguir, tipo, nortear a minha dinâmica de trabalho baseada no conteúdo desse livro, assim. Ou eu não vejo a próxima revolução no meu ambiente de trabalho, naquilo que eu acredito do ambiente de trabalho, baseada única e exclusivamente nesse livro. Eu acho que de alguns conceitos eu conseguiria aproveitar alguma coisa. Então, acho que esse é o gostinho que tá tendo pra mim, assim. Mas ele, de certa forma, tem sido positivo, né? Porque é uma forma exploratória de ler alguma coisa, diferente do que eu sou acostumado a ler, assim. Eu, normalmente, quando eu tô lendo um livro que eu tô estudando ele, pra gravar ou coisa assim, eu uso duas canetas pra marcar. Eu uso uma caneta amarela e uma caneta azul. A azul são as coisas que eu fortemente discordo. Então eu comecei a fazer esse exercício enquanto eu tô lendo coisas pra gravar, que é do tipo, beleza, eu não concordo com isso aqui, talvez eu vou precisar refletir um pouco mais, entender o porquê disso, assim. Esse livro aqui não, esse livro aqui eu ia pintar muita coisa de azul. Então eu parei de usar as duas cores. Mas eu tenho feito esse exercício, eu acho que esse livro tem fechado um pouco de, pra mim, esse momento, sabe? De conseguir diferenciar as coisas que são meus viés, as minhas visões de mundo, das coisas das outras pessoas. E que isso não é só o livro, né? Isso é o nosso dia a dia no trabalho, o dia a dia das organizações. E a gente tem que, de certa forma, conviver bem com isso, se isso não for pro lado da intolerância, né?
Acho que pra mim tem um lugar de que ele até traz algumas práticas que são interessantes. Mas quando eu olho, por exemplo, pra um outro livro como Reinventando Organizações, para mim, o Reinventando é muito mais rico nesse sentido de dar exemplos e mais inspirador. E o que eu sinto falta é que ele não traz muitos argumentos de contraponto. Que nem quando ele fala, acho que lá do Poder dos Mercados, sobre como o estatal é ruim. Mas ele não traz também um outro lado de por que elas existem, qual é o problema que elas resolvem. E quando fala de meritocracia, não traz um outro lado também de equidade. De um olhar para cuidar das pessoas que, de repente, não conseguem partir do mesmo ponto que você. Então, nesse lugar, para mim, ficou raso. Então, é fácil, tipo, meter o pau numa estatal, mas não falar que problema que ela resolve, entendeu? É bom falar da meritocracia, mas não falar qual é o problema da meritocracia. Então, é isso que me faltou.
Eu tava refletindo aqui e acho que o que é bom do livro, assim, na verdade, quando tu vai pensar mesmo nas práticas ou nos cases, quem lê já esse mesmo estilo de livro, como a gente já fez, inclusive, aqui, vê que não é, tipo, são coisas legais, inovadoras, mas não são uma grande novidade. Assim, até agora eu não li nada que eu falasse, tipo, caraca, minha cabeça, sabe? Mas o que eu acho que tem sido muito positivo Eu não tô. Eu acho que eu nem tô aproveitando tanto o lado, mais especificamente quando trata de pessoas, mas eu consigo identificar hoje, na minha forma de trabalho, na minha forma de pensar e no modelo da organização na qual eu trabalho, o lance da burocracia muito forte. Então, acho que esse foi um ponto que é o cerne do livro, e talvez a gente mesmo, talvez no próprio podcast, explore pouco, mas eu consigo identificar hoje, tipo, coisas e processos que são burocráticos e que eu, eventualmente, também sou a favor deles por uma questão de insegurança, de controle, de visibilidade e do que o ambiente em que eu estou ali provoca, que eu fico pensando, tipo, caraca, eu tô sendo burocrática. Caraca, isso aqui tira o poder de autonomia das pessoas. Nossa, isso aqui não vai deixar as pessoas serem inovadoras e criativas e deslumbrantes, como eles falam no livro. Então, nesse sentido, eu acho que toda leitura que a gente faz aqui me traz um aprendizado de algo que eu acabo levando pra minha vida pessoal e aqui, mais especificamente, no trabalho, assim. Então, nesse sentido, eu acho que tem sido muito bom. E outra reflexão que eu fiz também antes de a gente conversar é que a gente acaba consumindo muito conteúdo norte-americano, que foi um pouco do que a Mari falou também. A gente tem, mas talvez seja menos visível e talvez seja até um desafio aqui pra gente de a gente ler um autor brasileiro, uma autora brasileira na próxima série, porque é muito enviesado pela cultura, pelo ambiente americano, pelas leis americanas, pela forma de pensar dessa galera. E que às vezes a gente tenta colocar isso dentro da nossa realidade, mas a gente tem todas as outras restrições, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de pensar, a nossa forma de se comportar, que a gente precisa fazer esse filtro o tempo inteiro. Porque se a gente quiser só simplesmente pegar isso e tentar colocar na nossa realidade, a gente tem uma realidade totalmente diferente do povo americano. Então tem esse problema também pra mim, sabe? Que eu acho que daí não é especificamente desse livro. Mas acho que é a gente que consome muita coisa americana e que eventualmente não faz sentido pra gente. Quantas vezes a gente fala, tipo, ah, isso não funciona aqui por causa da CLT. Ah, isso não funciona aqui por causa de YX. E aí precisa ficar o tempo todo, tipo, sabe, moldando essas coisas. Mas esse é o meu sentimento no geral, assim, com relação ao livro, sabe? Tipo, acho que o lance da burocracia é o que eu mais tenho aprendido com.
O que eu acho interessante na abordagem do livro é que, geralmente, a gente fala de burocracia como consequência, né? Eu tenho uma empresa hierárquica e falta de confiança nas pessoas. Portanto, isso gera mais processo e burocracia, que acaba na lentidão de todo o sistema, na sua capacidade de produzir valor. Mas é muito comum a gente falar de burocracia mais como consequência do que causa. E não dizendo que ele é uma causa, porque eu também acho que ele é consequência, mas acho que a narrativa desse livro, ela parte de um contraste vindo da burocracia, e aí ela se expande naquilo que está ao redor da burocracia. Liderança, comportamento, falta de confiança, o esmagamento da inovação, que ele fala depois lá pra frente. Então, ele traz os aspectos que estão associados à burocracia da narrativa da burocracia e criou essa nomenclatura da humanocracia como contraste, né? E acho que tem uma outra coisa poderosa, que é assim, são vozes muito reconhecidas no mercado. Muito. Vou dar um exemplo dentro de casa, né? A Bem lançou o ano passado. Dentro de casa é outra expressão tradicional, né? Ei, Laia, dentro de casa. Dentro de casa.
Dentro da família, nossa família aqui.
Dentro da família, ele fala de família no meio do livro. Mas não, mas você vê como fica da cabeça da gente. Mas enfim, dentro da Bem.
É o sentimento de dono aí, ó.
Mas eu gosto da Bem, eu gosto da Bem. Eu vou defender uma lá de consultor aqui, que eu aprendi a ver valor nisso também, senão eu não estaria aqui, inclusive. Boa. Que é assim. A Bem lançou ano passado o livro Ágil do Jeito Certo, escrito por 3 sócios da Bem, muito voltados aos temas de agilidade, inclusive o head global da prática de ágil, como a gente chama, que é o Daryl Rigby, né? E que são pessoas, assim como Michelle Zanini, assim como Gary Hamel, que escrevem em Forbes, Harvard Business Review, são referências corporativas mundiais sobre administração de empresas, que eu não sei nem se é o melhor termo hoje em dia, né? De pouco houve essa expressão também, mas sobre gestão, modelos de gestão em geral. Então, aí eles lançaram o livro, a gente fez a tradução aqui em português e tal, e assim, reverbera num grau muito alto e principalmente em alta liderança. Quem vem conversar comigo sobre o livro da Bem são CHRO, CFO, sei lá o quê, mas C-level, pessoas executivas, conselheiros e conselheiras. Essas pessoas, elas conseguem abrir mão de algum tempo, investir tempo para ler livros destes autores. né? Não tô querendo generalizar sobre outros que podem não ser acessados por este público, mas, em geral, este público pensa muito bem o que vai ler. Sabe, assim, esse filtro dessa... E aí vai cair lá nos americanos, que é o que a Graf estava falando. Então, estas pessoas que têm este eco das grandes publicações, das grandes referências, escreverem mensagens, que pra gente, que tá ali no Management 3.0, que tá no dia a dia da tentativa de construção de organizações mais ágeis, parecem até de alguns princípios mais básicos. Eu não tô dizendo que nós somos melhores nem mais experientes do que esses autores, porque essas pessoas têm a minha vida, eu tenho 40 anos, eu não tenho dúvida que um Gary Hammond da vida tem 40 anos de mercado, se não mais, falando sobre gestão. Então, são pessoas que têm uma expertise, uma experiência absurda por trás. O Daryl Rigby tem mais de 40 anos de Bain, que é o sócio. Então, como Bain Company, ele tem mais que a minha idade. Mas é que cada um na sua atuação, na sua carreira, a gente veio ali no bottom up, lendo lá o Jürgen e tentando achar formas de conseguir construir ambientes mais libertos, mais autônomos, mais ágeis, né? Então, quando a gente lê algumas frases de um livro como esse sobre burocracia e confiança, definitivamente não sou uma surpresa. Não dá o famoso aha moment, né? Um grande insight. Porque a gente vem nessa há alguns anos aqui. Mas não tenho dúvidas de que muitas pessoas que não têm este caminho de construção que a gente vem trilhando e que estão posicionadas em poder, em espaços de poder nas organizações, vão se abrir a estes conteúdos. E vão levar cliques de algumas coisas que, pra gente que tá tentando fazer lá embaixo, já é uma tentativa e já é uma construção não questionável. Então, isso também é poderoso. E por isso que essas estruturas que eles geram ali de case, né, é sempre uma preocupação. Eu fiz uma masterclass do Gary Hamel, de um site que chama Wobby, acho que era. Eram várias horas de masterclass que eu fiz online. E ele explorou cada um desses cases que ele faz aqui. Hire, Burtzorg e etc. A empresa aérea e tudo mais. E o pitch do cara é sempre sobre business. São as métricas de negócio, é custo, é receita, é movimentação de ações, comparação contra competidores, que é a linguagem executiva do mercado. Então isso é poderoso. Sinceramente, assim, para chegar hoje, felizmente, eu até consigo, em algumas das sessões que a gente faz, chegar numa proposta de delegation board, de delegation poker. Mas para chegar lá, numa turma de 10, 15, 20 pessoas executivas, você tem que suar aqui, ó, pra pessoa não olhar aquilo e falar: hã? Que é essas cartinhas aí? O que você quer com esse negócio? Porque não é trivial você conseguir levar um ferramental pra essas pessoas. Então, esse tipo de bibliografia, por mais, assim, que a gente tenha N razões pra fazer os nossos questionamentos, assim, e de novo, acho que o capítulo de meritocracia, vocês exploraram, acho que, elementos muito importantes desses contratos, e a Murata também já sumarizou aqui, eles têm muito valor perante o mercado. Eu vejo isso no Ágil do Jeito Certo, assim, constantemente. As pessoas leem, os executivos leem, pedem um livro, leem e discutem. E eu não tenho dúvidas que um livro desses autores vai fazer um efeito semelhante.
Aproveitando esse exemplo, acho que rolou na minha mente, fez um paralelo com o próprio Lean. A Toyota já vivia o sistema Toyota de produção por 30, quase 40 anos, quando a máquina que mudou o mundo foi lançado, que é o livro da galera que fez o termo, né, se espalhar pelo mundo afora. Não, o termo não surgiu nesse livro, surgiu antes, mas tipo, foi o que espalhou o Lean pelo mundo afora, assim, né? A gente, quando a gente vive o dia a dia das empresas pelas trincheiras aqui, que é o que a gente vive fazendo, né, a expressão bélica para representar uma organização, que também não é tão bom assim, né? Mas que a gente vive nas trincheiras aqui, fazendo o trabalho de forma, algumas vezes, empírica, validando pequenas coisas, com pequenos experimentos, coisas que não necessariamente foram teorizadas ou estudadas ou escritas por grandes pessoas de influência nesse mercado de administração, por exemplo, né, o modelo de gestão. Você acha que a gente ainda tá muito distante disso, assim, tipo, a gente precisa ter alguém que vai teorizar alguma coisa, que vai escrever essa parada, alguém que tem que ter muito tempo de mercado, que estudou numa instituição, sei lá, Columbia, Harvard, no MIT, no caso do Máquina que Mudou o Mundo lá e tal, que daí alguém vai escrever isso num livro, e daí então as pessoas desse level vão começar a se abrir pra isso, assim. Tipo, o quanto a gente tá distante do empírico, aquilo que acontece ali na veia das empresas, pra essa teoria que vai chegar e acessar essas pessoas do topo, assim?
Eu vejo duas coisas principais, Panda. Acho que o primeiro é uma dificuldade que a gente, as pessoas que exercem esses papéis tipo de agilistas ou de... Tem uma expressão que a gente usa de change management, como é que é? Pontos focais de...
Agente de transformação, agente de mudança, agente de mudança.
Agente de transformação, isso. Agente de transformação, agente de mudança. Então lá atrás tinha esse nome, né? Depois as coisas foram mudando, fomos ganhando outras nomenclaturas, mas enfim. Eu acho que a gente tem uma dificuldade grande e acho que o mercado está respondendo a isso nesse momento, que é um descolamento de negócio. Eu acho que a gente conhece pouco dos negócios das empresas onde a gente trabalha, a gente fala pouco dos negócios, a gente trilha caminhos distante dos problemas de negócio. E não adianta, uma hora a famosa corda estoura. Então eu acho que existe esse gap. A gente pode falar de prática, de processo, de método, bababá. E aí a pessoa que tá lá sentada na famosa cadeira, que também se usa essa expressão, né? Sentar na cadeira executiva, com uma grande responsabilidade do famoso P&L, né? De o que que eu... as perdas e os ganhos e a receita daquele ambiente e a lucratividade daquela organização tá sobre corresponsabilidade daquela pessoa. Essa é a narrativa que importa pra ela. Porque é sobre fazer aquele ambiente prosperar. Prosperar para acionista, e aí acho que tem uma transição que até o Gary Hamel aborda isso, eles falam sobre isso também, né? Sair menos do servir aos acionistas e ao negócio por si só, para também servir clientes e pessoas internas. Então acho que isso o mercado vem aprendendo, né? Não é só sobre dar lucro, mas é como esse lucro vem para você ter sustentabilidade, essa coisa do relacionamento, da centralidade no cliente que vem amadurecendo. Acho que é resultado de uma era muito pró-business puramente, dinheiro puramente. Acho que isso o mercado está aprendendo e digerindo. Mas no fim do dia é sobre dinheiro. O mercado é sobre dinheiro. Ah, se a gente tem um propósito, as pessoas são mais engajadas. Porque no fim do dia é produzir mais e vai dar mais dinheiro. Ah, eu vou ter cliente mais satisfeito que amplia sua rede de relação e no fim do dia vai me dar mais dinheiro. É sobre dinheiro. Então acho que a gente tem dificuldade de falar sobre dinheiro no começo da nossa proposição de soluções. E acho que tem um segundo fator que isso eu aprendi e admiro em consultorias como a Bem. E aí até pode que se podem questionar e falar, mas isso no mercado que a gente vive, hierárquico, capitalista, provavelmente sim, mas também não sei quando ele vai se refazer, se é que um dia vai refazer, mas existe uma habilidade de comunicação que ela é surreal, de organização e comunicação. Uma das primeiras coisas que a Bem faz quando chega num cliente, em qualquer problema que ela queira resolver, é organizar. Organizar e comunicar. E aí que aparece o bendito do slide, né? A gente fala dos PPTs. Mas o que tá por trás disso é uma capacidade de organizar ideias, comunicar e direcionar a ação que a gente não vê naturalmente nas pessoas. E não se aprende nas universidades por aí. Se aprende numa uma formação de consultores estratégicos. Que hoje é um mercado ainda muito gravitado em três nomes. A Bem, a McKinsey e a BCG. E depois você tem outras consultorias que se espalham ali. Mas esta habilidade de empacotar informação, criar uma narrativa e comunicar que a gente vê... Você vê, os livros aqui sempre tem, depois acaba o capítulo, que é por onde começar. Que a gente pode questionar a profundidade. Mas sempre tem um call to action no fim, né? Que é, faz aquilo lá. Se você pegar o ágil do jeito certo, é a mesma coisa. Ao final de cada capítulo tem um sumário dos highlights e umas dicas de por onde você começar. Então, esse traquejo do empacotar, ele é fundamental pro interesse e adesão a esse público. E acho que não é todo mundo que sabe fazer, entendeu? Você pega um cara, como esses caras aqui, ou como o pessoal do ágil do jeito certo, é a vida deles fazendo isso. A vida inteira trabalhando esta arte de comunicação. Acho que aqui tem uma habilidade que é desenvolvida, mas ela é específica de um nicho, né? Assim, não vejo ela espalhada por aí.
Aí eu vejo um outro comportamento que a gente já falou aqui também, que ele deveria ser facilmente observado e a gente consegue ver que é um comportamento ruim, que é o do recorte também, né? Tipo, esse livro, ele tem um storytelling, né? Ele tem uma narrativa onde todas as coisas, elas são amarradas para que elas façam sentido em algum momento. E aí, o que eu vejo isso muito pelo livro na Netflix, né? O Reinventando as Organizações, não sei o quê. São trechos de coisas sendo... Tipo assim, gostei dessa ideia, vou implantar. Gostei dessa ideia, vou implantar. E pouco essa construção de uma narrativa que faça sentido para a organização, para que aquelas ideias elas funcionem. Então, tipo, vou abrir os salários, sei lá, da onde, leiam algum livro e isso vai acontecer. A-players, dashboards em tudo, e aí vai pegando essas pequenas informações. Então, tem esse lance de, tipo, também de ser difícil, eu acho, a gente conseguir identificar nas organizações uma mudança que ela seja estrutural mesmo, sabe? Para que essas práticas deem certo. Porque, por mais que a gente leia o Reinventando as Organizações, a gente leia uma Democracia, a gente lê na Netflix, são quase sempre também os mesmos exemplos que são usados em tudo quanto é livro, né? O Panda mesmo falou que tinha lido um outro livro que era o mesmo exemplo desse do Humanocracia. A gente ainda tem, tipo, dá pra contar nos dedos, a gente sabe de cor quais são as empresas que fizeram isso dar certo de fato. E aí, por mais que seja o executivo ou sejamos nós que estamos ali, né, no meio desse bololô todo, a gente queira fazer coisas, é muito difícil mudar o core do negócio pra que essas coisas aconteçam, sabe? Porque no final das contas, quando a corda aperta, que é o lance do negócio, que é o lance do lucro, a gente volta pro tradicional. Volta a fazer orçamento anual, volta a fazer não sei o quê. E eu não sei se a gente ainda tá preparado pra esse nível de consciência, assim, que esses livros trazem, sabe? Então, eu gosto muito, porque eu acho que abre a nossa cabeça. A gente lê coisas como o Humanocracia, mas eu sempre fico com medo de, tipo assim, puta, alguém vai tirar isso aqui fora do contexto, tentar aplicar, e é sempre a bosta que dá, entendeu? Porque as mudanças, elas não acontecem de fato, assim.
Não, eu concordo. Eu também gosto dessas coisas que provocam a gente pra frente. Mesmo que a gente olhe e fale assim, isso é não aplicável, a provocação do pra frente é boa, né? Porque ela quebra paradigmas, ela abre outros caminhos, e é difícil a gente dizer hoje daquilo que é mais tangível, pegar um exemplo, o Scrum. Se lá atrás, em algum momento, não saiu de alguma prospecção mental que também não era, não tinha um framework, não era tão desenhado como hoje é, né? Então, eu gosto da provocação do pra frente, também me ajuda a pensar em possibilidades. O que eu acho que acontece também, acho que a gente vai passar por um processo natural de evolução das lideranças, porque a gente mesmo aqui, né? Nós não somos mais nem pessoas júniores de mercado, os profissionais que a gente já tem aqui, cada um de nós, uma boa quantidade de anos de experiência. É, alguns de nós já estão nas organizações em posições mais de liderança, e o que pode fazer é que amanhã o tal do C-Level, se ficar com esse nome, sejamos nós, né? Existe uma boa possibilidade desse público que veio ali fazendo bottom-up, exercitando tal, né? Caminhar para essas posições mais de liderança, ainda mais que a gente está vendo organizações cada vez mais diluídas, menos pirâmide, né? Tendo os head-offs espalhados para todo lado, né? Então você não tem mais uma pessoa de tecnologia, você tem um monte de heads de tecnologia. Você está fazendo parte dessa, um pouco dessa distribuição de responsabilidades nas organizações. Então acho que isso vai mudar o cenário pouco a pouco, mas eu acho que é inevitável o que a Graf acabou de falar, que é na hora que o calo aperta, que a pressão vem, a pessoa, ela precisa se expor perante as pessoas quem ela lidera e perante a posição que ela ocupa, também está exposta. As receitas mais tradicionais de condução das coisas, elas vêm na inércia. Então, se eu estou desconfortável, estou pressionada por alguma coisa e estou desconfortável se essa coisa está sendo bem feita ou até se está sendo feita, uma hora eu vou, o que a gente chama de descer, né? É a microgestão, ela vai aparecer. Vai acontecer uma intrusão, vai acontecer um faz o que eu tô falando, porque ela veio de um mecanismo de segurança. Então, essas nuances na prática, esse automatismo da inércia, eu acho que ele vai levar muito mais tempo para desaparecer. Porque vai ter esse ciclo da gente se colocar à disposição da organização e das pessoas com uma outra mentalidade, mas ainda assim, a hora que formos pressionados e pressionadas, ainda vai ter muita inércia para o tradicional. Porque ainda é a receita da maior parte do sucesso. Como a gente falou, tem empresas que estão dando super certo quanto às formas de trabalhar? Tem. Eu vi esses tempos alguém questionando o Magazine Luiza, né? A gente estava na discussão falando que é um benchmark de inovação. Então, mas as ações estão passando por dificuldades. Sim, mas o mundo não é estático, né? Então despontou na pandemia, depois cai, o varejo está apertado e assim por diante. Também, o que é critério de sucesso, né? É a estabilidade do sucesso? Não, calma aí, né? O que é estabilidade de sucesso? Mesmo essas organizações bem-sucedidas com outras formas de trabalhar, elas ainda não são a maioria. O que pra gente mesmo fica essa mensagem? A maioria ainda é bem sucedida nos velhas formas de trabalhar. A gente tem isso no nosso back-end ali.
Eu ia perguntar um pouco disso, assim, não sei se eu tô entendendo direito, assim, me vem esse lugar de quando a água bater na bunda, quando o bicho pegar, é que realmente eu vou me motivar a me transformar. É isso que eu tô entendendo. E eu super concordo, mas acho que o livro também traz, e algumas coisas que eu tenho visto também em alguns lugares que passei, esse lugar dessa revolução bottom-up. De um lugar de... Ele fala até pra gente não desistir. No começo ele é bem encorajador, né? Pra gente ter coragem. Esse lugar de que grandes revoluções vieram do bottom-up pra acabar com os grandes poderes e tal. E eu queria entender um pouco da sua opinião, da opinião de todos vocês, meus amigos queridos. E até entender o que vocês têm visto. Porque o que eu vivencio é... A gente começar... A gente tava até numa etapa esse fim de semana da Mulheres Agilistas, que a gente tá falando da tendência da carreira do agilista em si. Da gente sair dessa transformação dos times de TI, começar a discutir um pouco mais negócio, começar a discutir mais resultado, mas ainda vejo até uma camada, sei lá, média gestão. E da camada de cima para baixo, tentando fazer uma execução da estratégia, que às vezes nem sempre a estratégia tá super bem desenhada, e nem sempre eu tenho essa clareza, esse lugar de empacotar, direcionar para essa execução estratégica. Então eu vejo, sabe, parece que dois mundos que não que ficam se batendo e não funciona. Aqui, de cima pra baixo, eu quero comunicar uma estratégia que eu gostaria de como se fosse feito. E de baixo pra cima, eu não consigo também trazer a transformação. Eu esbarro em algo que tem, pra mim, muito a ver com essa burocracia. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que vocês acham sobre isso?
Eu tenho uma hipótese, ideia, que eu acho que eles tratam aqui no livro também, que eu acho que isso, muito disso acontece também, porque o nível de informação que circula entre essas camadas, ele é muito diferente. Então, eventualmente, a gente também tá pensando em coisas muito loucas que a gente não tem um contexto, a gente, digamos assim, né, meio pra baixo. Pensando em coisas que a gente quer fazer, e, né, situações e coisas que a gente quer inovar, formas diferentes de fazer, e a gente não tem informações, por exemplo, de grana, de projeções, de desafios e tudo mais que o pessoal da estratégia tem. Então, como essas coisas, elas ficam muito concentradas em alguns cargos, em alguns lugares, o nível de, o tipo, acho, de decisão que tu precisa tomar e o nível de entendimento, logo, do que está acontecendo com o negócio e, né, do que a gente pode desenvolver aqui enquanto estrutura, enquanto produto, enquanto qualquer coisa, ele vai ser sempre diferente. Porque é a mesma coisa quando a gente fala do trabalho dos PMs. Não, os PMs têm que ter autonomia para tomar decisão dos produtos e não sei o que, nananã. Porra, mas as pessoas às vezes não têm acesso ao P&L do próprio produto, não sabe, né, tipo, algumas métricas, não sabe um monte de coisa que eventualmente, sei lá, um CPO só sabe. Então, enquanto a gente não tiver esse mesmo nível de informação e de entendimento do negócio, ele circulando de uma maneira minimamente, eu acho, igualitária. Não tô dizendo que todo mundo precisa ter o mesmo nível de informação sobre tudo, tá? Porque aí vai ficar todo mundo maluco. Mas assim, ou ter acesso a essas informações, eu acho que sempre vai ter essa questão, porque daí tem uma questão cultural, eu acho que tem de gerações, de uma série de coisas que eu acho que bate aí. Como a Mari falou, pô, bota, né, uma pessoa que tem, sei lá, que seja uma pessoa de 30 anos, tem os 10 anos de carreira pra trabalhar direto com uma pessoa que tá 40 anos só na mesma empresa. Puta merda, né? Deve ser um conflito muito louco, por mais que essa pessoa esteja aí querendo inovar. Mas eu sinto que a grande dificuldade que a gente tem hoje, pelo menos do meu ponto de vista, da minha vivência, é a falta de informação, que ela não circula do mesmo jeito, logo as pessoas não conseguem tomar decisões que são certeiras, entendeu?
Da onde partiria a decisão de compartilhar e deixar as informações mais transparentes ou mais acessíveis e mais entendíveis para as pessoas?
Eu acho que quem mantém a informação hoje, né? Tem que partir delas, porque senão eu vou ficar o tempo todo batendo na porta de tipo, oh, me dá essa informação aí, ou oh, me dá aquela lá.
Exato.
Não, tem que compartilhar tudo que dá. A gente sabe que tem uma série de coisas, eventualmente, sei lá, uma empresa que tem um IPO aberto, a gente sabe que tem ali uma sensibilidade que não dá pra compartilhar tudo e tal. Mas o que dá pra compartilhar, sabe? O que dá pra botar todo mundo na mesma página? Enquanto a gente continuar falando sobre meta, planejamento, orçamento, não sei o que, e chamar depois só as lideranças das áreas, pra que depois ela passe pros seus diretos, mas só são as lideranças que são sempre incluídas, o restante da galera não vai tomar decisão com nada, porque eles não estão sabendo do que tá acontecendo, entendeu?
Exato. É porque boa parte, por mais que no começo do livro ele traga esse lugar muito do bottom-up, dessa revolução poder vir de baixo pra cima, a gente não desanimar e lá lá lá, todo o restante das demais práticas que ele traz, não sei se todas, porque eu não lembro de todas agora, não é mesmo? Mas me vem de um lugar muito da liderança tomar o primeiro passo e começar a distribuir informação, ou começar a contratar de uma maneira diferente, ou começar a fazer reconhecimento de uma maneira diferente. Não vem muito de um lugar de baixo pra cima.
Eu vejo assim também.
Essa percepção que tá me dando, aí me soa um pouco contraditório.
Tem que ter um espaço aí, tem que, informação tem que vir de quem a tem, né? Senão, não tem como.
Eu vou pra um lugar mais subjetivo, abstrato, talvez. Pra mim, a relação de boa parte dessas coisas tem a ver com poder. Poder e dinheiro, e talvez as duas coisas ao mesmo tempo, que muitas vezes dinheiro é poder, assim como informação é poder, assim como quantidade de pessoas sob a sua liderança é poder, assim como o tamanho de uma empresa é poder, assim como, tipo, montante de dinheiro, bilhões que valem ou que geram na última linha e tal, não sei o que, também é tudo isso é poder, assim, né? Eu acho que a gente tem essa camada do poder, que é uma parada muito intrínseca do ser humano, assim, que ela ainda é uma das grandes coisas valorizadas na humanidade. Porque se a gente não tivesse essa parada do poder tão forte, a gente não tava destruindo o nosso planeta como a gente tá destruindo, assim, né? Mas, pensando nos microcosmos das organizações, assim, enquanto poder for o principal objetivo, eu acho que a gente ainda vai ter muito limite para fazer esse movimento bottom-up. Porque ele vai bater numa relação de poder em algum momento, e daí a chance de você perder poder gera controle e microgerenciamento, a chance de você perder poder gera restringir informação, a chance de você perder poder infere em, tipo, você centralizar as decisões em você e tudo mais. Então, quando esse poder ainda for o grande objetivo das pessoas individualmente, é o que vai responder nas nossas organizações, na minha opinião. Assim. E assim, eu sei que isso é papo que vai pra mais de hora sobre essa parada de poder, porque ele não é nada objetivo, assim, né? Mas pra mim, boa parte das coisas que a gente faz no dia a dia ainda tem essa parada do gostinho do poder. E a gente poderia ter um caminho como humanidade, dar um passo além, de entender que muitas vezes esse poder tá ligado com o ego, e o ego, ele pode não ser a coisa principal da sua vida, ele pode ser só mais uma coisa que representa você como ser integral, assim. E eu acho que isso é um salto muito grande pra humanidade, que vai levar talvez um tempo pra se representar nas organizações, e que agora a nossa tecnologia social e as nossas visões de mundo, elas estão ficando cada vez mais acumuladas, assim, né? Então a gente tinha na Idade Média uma visão de mundo que era muito generalizada, assim, e hoje em dia a gente já tem mais, tipo, 3-4 paradigmas novos que estão coexistindo, inclusive gente com mentalidade da Idade Média. A gente ainda tem isso, né? Então essas coisas ainda vão coexistir por muito tempo e coisas novas ainda vão surgir. Então o poder, eu acho que ainda vai permear muito, muito, muito da nossa vida como humanidade, assim.
O Panda, deixa eu fazer um contraponto aqui do poder, né? Eu acho que o poder, ele tem um outro efeito, que é o efeito da segurança. É muito comum a gente ainda ver nas discussões de criação de autonomia, responsabilidades, que é uma coisa que a gente tem feito muito e trabalhado o design organizacional, né? Então, tentar dar uma melhor visão para as pessoas de um espaço de apropriação de responsabilidade e autonomia. Então, o que cai neste contexto é de vocês, é daqui, é nosso. Então, a gente tem, claro, orientações que vêm de uma conexão com estratégia e tudo, mas a gente tem um pouco mais, ou um grau muito maior de liberdade de tomar decisões aqui, dado o que se espera de resultado do nosso trabalho. Beleza? Parece lindo. Na prática, dá um monte de problema. Porque, e aí isso pode levar a discussões desde como a gente é educado, escola e tudo, mas na prática, quando você também tenta trazer esse espaço de autonomia para as pessoas, elas vão procurar uma relação de poder. Elas vão querer saber quem que decide. Tudo bem, quem decide a avaliação delas, com certeza, porque tem a promoção e quem é o bônus, mas também quem decide o trabalho. Tirar essa voz decisora e dizer, não, agora vocês que decidem, dá insegurança. Tanto que a gente olha os cases que o livro traz, além dessa coisa da distribuição de responsabilidades e autonomia, ele traz uma linha forte de capacitação para distribuir responsabilidades, né? Um dos cases fala muito de formar as pessoas quase como grandes administradores do seu pedacinho, independentemente da atividade que faz. Porque esses elementos de administração, no sentido de responsabilização daquilo que eu decido, o que eu ganho, o que eu perco, a gente não carrega naturalmente. Então, ao mesmo tempo que o poder, ele traz uma série de... Ele muda o seu sistema de forças, né? Ele tensiona o sistema de forças. Quando a gente tenta equalizar esse sistema, a insegurança, ela aparece. E as pessoas tendem a ficar travadas. Elas nem sempre ou pouco ocupam o espaço naturalmente. Elas tendem a... Ups! Deixa eu ver aqui quem é que vai se mexer ou quem que vai decidir o quê pra saber o que eu tenho que fazer. Então, tem um aspecto social, cultural, sei lá, educacional, nada trivial na construção desses ambientes que a gente acredita e que a gente quer buscar. Nada trivial, nada trivial. Porque na hora do vamos ver, muita gente prefere um ambiente onde a decisão não é tomada por ela, porque isso dá a visibilidade desse sistema de forças. É meio que, puf, ah, entendi, é assim, então tá bom, vamos em frente, né? Então, a insegurança, ela é um fator muito importante nessa distribuição de ambientes, que a gente tá tentando criar menos burocracia, mais autonomia, mais agilidade, etc. E não é uma crítica, tá? Não falo isso falando, ah, pessoas imaturas. Não é isso, não é isso. Até porque se eu pensar assim, trabalho numa empresa, de repente sumiu o chefe, a figura, né, de decisão. Ah, agora é isso aí, ó, você é dona da lojinha aí, né, junto com essas pessoas, né, vocês, o grupo, toca o negócio. Dá um... Calma aí, não é um sistema que a gente tá acostumado a viver. Então não é uma crítica, é uma constatação sobre os meus olhos.
Não, isso de fato é uma construção longa, social, e é da humanidade mesmo, não é das empresas, né, do poder da empresa. É tipo, quem viveu numa escola onde o professor dizia o que era conhecimento, você só absorvia, tá nessa relação de poder construída desde a época da escola, assim, né? Então você vai chegar numa empresa e vai olhar pra quem que é meu professor aqui, né? Nessa empresa. Quem que vai decidir essa relação muito parental, infantil, é baseada nessa relação de poder que vem sendo construída socialmente em tudo que a gente vive, assim, né? Então, talvez a gente vai ter algumas gerações futuras que vão vir de uma construção social um tanto diferente, que vão questionar boa parte dessas relações de poder que estão ali. Não vou nem aceitar viver nesse tipo de relação de poder, assim, né? Mas ela é, com certeza, Mari, tipo, muito, muito mais estrutural, e muitas pessoas, provavelmente eu também não saberia como lidar frente a alguma quebra nessa estrutura de poder em que eu tô habituado, assim, né? Talvez várias delas, eu tava falando pra gráfica. A gente já tem mais tempo trabalhando do que tempo sem trabalhar na nossa vida, né? A gente não tem tanto tempo de mercado assim, mas o tempo trabalhando já é maior do que o tempo sem trabalhar. Mas certamente em algum cenário novo em que tirar essa parada de poder que talvez eu nem percebi, eu vou entrar num estado de insegurança e vou buscar esse apoio em alguma outra estrutura de poder, assim, né? A gente não tá alheio a isso tudo. Então é muito maior do que só as nossas organizações, né? Ela é, tipo, de fato, é sociocultural, econômica, enfim, muito, muito maior do que isso. Assim.
Tô tentando achar um trecho aqui que fala sobre isso, né? Sobre autonomia, sobre poder de crescimento, sobre... Que eles até citam, né? O Daniel Pink e tal, que fala que a fórmula que impulsiona o engajamento das pessoas não mudou em 60 anos, que é propósito, autonomia, coleguismo e oportunidade de crescer. E apesar de a gente ter aprendido aqui com o Matheus Haddad, né, que autonomia não é algo que a gente dá pra alguém, né, você tem autonomia aí, eu vejo que ainda propósito é uma coisa que dá pra ser uma coisa bastante individual. Mas mesmo pensando em autonomia, mesmo pensando em coleguismo e oportunidade de crescer, se a gente trabalha numa empresa hierárquica, pra gente conseguir pegar essas coisas, a gente ainda precisa passar por esse, sabe, tipo assim, por esse chefe. A gente ainda precisa, né, pedir a benção de alguém. A gente precisa que essas coisas venham de algum lugar. A gente não consegue só ter isso individualmente pra gente ser um ser totalmente autônomo, sabe? Então, a Mai tava falando disso, assim, eu fiquei pensando, né? O quanto a gente ainda também não tá preparado, mas também porque, por causa dessas estruturas, pra eu poder, por exemplo, ter oportunidade de crescer, eu preciso que seja, tipo, meu chefe vai ter que fazer isso, alguém que vai ter que fazer minha avaliação. E aí, de repente, a gente fala, porra, eu não tenho mais ninguém que vai fazer minha avaliação, como é que eu vou crescer aqui dentro, então? Né? A gente só tem uma ideia, no geral, de como essas coisas vão acontecer. E se tiram todas essas restrições, a gente não sabe nem lidar com elas, porque a gente tá tão acostumado a depender de outra pessoa, inclusive pra ajudar a gente a achar o nosso propósito, que quando tira tudo isso, tipo assim, meu Deus, tô pelado e agora eu não vou conseguir prosperar, entendeu?
Ah, você tira tudo, não bota nada no lugar e a carga mental que fica pra você conseguir descobrir como fazer essas coisas, né? Mas acho que também veio desse lugar de ficar separando as coisas, né? Ah, não, você é líder, então você cuida dessa caixinha. Ah, você não é líder, então você cuida dessa outra caixinha, que também fez com que a gente não desenvolvesse essas capacidades, né? E aí esse lugar de desenvolvimento da autonomia que você falou bem lá do Matheus Haddad, inclusive escutem, esse episódio é muito bom.
Tem um episódio do Cáceres com Haddad também, falando...
Com VH.
Com VH, falando dos exercícios de autodeclaração de evolução de carreira nas organizações deles, né? E aí outros enroscos aparecem, como, por exemplo, a insegurança feminina, eles trouxeram nos dados. Como as mulheres pediam muito menos promoções do que os homens. Então, outros fatores vão emergir quando a gente tira todas as forças e fala, vai aí agora. Então, não é trivial, senhoras, senhores, senhoritas e senhoritas.
E Gary e Michelle, não é trivial, tá? Seus paspalhões. Não é trivial. Esse é o tipo de palavrão que eu falo agora, porque eu tenho uma bebida. Não,
eu continuo fã do Gary e passei a seguir o Michele Zanini, não vou mentir, então tô ali acompanhando os caras também.
Não, mas só essa introdução que tu trouxe sobre essa questão dessa influência, desse poder de influência que essas pessoas têm com uma camada que normalmente não tá habituada a discutir esse tipo de coisa, eu acho que já me fez olhar o livro de uma outra maneira.
Que saco, vou ter que ter empatia pra essas pessoas agora. Que absurdo. Mas, gente, eu sei que o papo tá muito bom. A gente poderia ficar aqui a tarde inteira conversando sobre isso, mas, né, estamos aí pessoas que... A gente precisa botar um ponto final nesse episódio também, né? Porque ninguém precisa ficar ouvindo um podcast de 2 horas. Tô brincando, gente. Mas queria muito, muito, muito agradecer pelo nosso papo de hoje. A gente ainda tem metade do livro aí pela frente. Mari, volte sempre que quiser, continue mandando seus áudios, quem sabe a gente até use eles aqui algum dia. Vou falar, a Mari não tá, mas ela mandou um recado. E a gente vai continuar lendo ele, até o próximo vai ser sobre o poder da comunidade, então tô um pouco mais esperançosa, com boas novas que virão, né? Mas Mari, brigadão mesmo aí pela tua participação, por ter contribuído pra gente ressignificar esse livro e tudo que a gente tá conversando nesses últimos episódios aqui.
Eu que agradeço o convite, continuo acompanhando os episódios, adoro ver vocês. Esse trio aqui é brincadeira, né? Pandinha, Graf e Murata. Então, é um prazer, vou mandar áudios pra vocês, sim. E acho que só da gente estar discutindo isso, ter visto na Geo Brasil discussões, como eu falei, tem seu valor.
Uhum.
Tem seu valor.
Tem.
Né? É o emergir de um assunto com um nome poderoso, a capa do livro é bonita, questão. O nome é forte, monocracia é forte, é, tem seu valor. E não estou dizendo que isso não, não deveria fazer a gente criticar. Eu acho que estamos aqui para ler e trazer ponto de vista. Mas é muito poderoso. E quando a gente fala de mercado global, de quem dita tendências, estes nomes, essas empresas, elas são capazes de gerar catalisação de alguns temas, né? De impulsionar alguns tópicos. E aí isso aumenta a velocidade com que a gente vê o mercado reagir. Então, vale a pena ler, criticar, mas acho que é sempre bem-vindo esse tipo de bibliografia, de conteúdo desses grandes medalhões, né, e das mulheres também que influenciam o mercado.
Excelente.
Muito bom, muito bom.
Muito bem, minha gente. Obrigada para quem ficou aqui até o final do episódio. Lembrando também sempre de agradecer a K21, querida, pelo patrocínio dessa edição. E é isso. A gente se vê no próximo. Um beijo para vocês. Até mais.
Tchau!
Tchau, pessoal!
Beijo!
Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.